Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui no estúdio do Conexão Senado é o Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Ô, Bruno, vamos falar de mobilidade urbana aqui no Brasil, porque teve recentemente um debate aqui no Senado sobre mobilidade urbana. Será que quando se fala de mobilidade, nem tudo está perdido, Bruno?
Nem tudo está perdido, né? Foi a boa notícia aí que a gente pode tirar desse debate, é que tem solução. Né? Agora é preciso, a gente já tocou nessa tecla várias vezes, né? O que é preciso? É preciso estimular o uso do trem e de outras alternativas de transporte, como a bicicleta, né? Vamos ouvir a reportagem da nossa colega Paula Groba sobre essa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que aconteceu na quarta-feira passada. Depois a gente conversa um pouquinho mais.
Para a pesquisadora da UNB, Maria Rosa Ravelli, a atual situação da mobilidade no país promove uma verdadeira segregação social, pois apenas as classes mais baixas utilizam o transporte público. Mas, segundo ela, experiências já testadas em outros países mostram que é possível transformar essa realidade. Ela citou o exemplo da renovação da malha ferroviária e a mudança no modelo de concessões de transporte coletivo.
São modelos como você vê na França, na Itália, em Portugal. O operador recebe pela operação da linha. A linha não é dele, ele recebe pela operação. Ele não tem que se preocupar com a tarifa, com o caixa. Isso é questão do Estado. Ele tem só que cumprir os requisitos de qualidade que tem no contrato. A qualidade do ônibus, a limpeza do ônibus, a pontualidade, a frequência.
Maria Rosa ainda citou a utilização do bilhete único sem limite na França como um exemplo de estímulo ao transporte público. Membro da Uso Metrô, a Associação dos Usuários do Metrô do Distrito Federal, José Oliveira Amaral também citou o investimento em linhas de trem para resolver o problema da mobilidade urbana na capital.
Isso vai mudar a cultura do brasiliense de usar o carro, mas é dado a ele condições satisfatórias. Já houve projetos fazendo a área de Valparaíso e em torno se integrar através de trem. Está lá parado. Quer dizer, decisão política.
O presidente da União dos Ciclistas do Brasil, André Soares, mostrou que, apesar do grande número de bicicletas compradas por brasileiros, a quantidade de pessoas que as utilizam como meio de transporte ainda é baixa.
Apesar de a gente ter praticamente metade das famílias brasileiras tendo uma bicicleta, né, apenas 4,1% em média de deslocamentos de bicicletas são realizados no Brasil. Então, por que tem tanta bicicleta e tão pouca gente usa? Então, a resposta que é óbvia, né, é pelo privilégio que é concedido ao carro nas políticas brasileiras, né, federais, estaduais e municipais durante toda a história do Brasil.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância de os eleitores estarem atentos aos candidatos que apresentam propostas para melhorar a situação do transporte público no país.
Que as pessoas olhem em 2018 quais são os candidatos que têm compromisso com essa questão da mobilidade urbana e, nesse caso específico, a questão da importância da bicicleta como instrumento de vida.
Entre os projetos que o Senado analisa está o que exige que o governo federal invista pelo menos 5% da arrecadação da CID na infraestrutura dos transportes coletivos ou não motorizados.
Pois é, nesse debate, então, o que a gente percebeu? Que as soluções são conhecidas, né? Lembrando que a mobilidade foi uma das grandes pautas, né, de reivindicações, foi uma das principais reivindicações daquela pauta lançada nos movimentos de junho de 2013. Né, o que a gente precisa agora cobrar dos candidatos e também dos eleitos para que essas promessas, que certamente vão aparecer agora na campanha eleitoral, promessas sobre investimentos em transporte coletivo, em transportes não motorizados, que essas promessas sejam de fato ganhem a prática, né, o terreno do prático e não fique apenas em teoria. Eu destaco aqui duas propostas que eu acho interessantíssimas que foram levantadas na audiência pública. Uma foi a experiência francesa do bilhete único sem limite, né, e a outra que são os investimentos em ciclovias para fazer com que os brasileiros vejam a bicicleta como não apenas um brinquedo, um veículo para usar aos domingos, mas como um meio de transporte, porque a pesquisa que foi apresentada, ele mostrou que metade das famílias brasileiras possui bicicleta, mas apenas 4,1%, né, dessas bicicletas ou das famílias utilizam a bicicleta como meio de transporte. Então, vamos dizer que praticamente todo mundo tem uma bicicleta ali em casa, mas só pensa como um veículo de lazer.
É dado um dado interessante, porque a bicicleta é um meio de transporte barato. Sim, não é? A bicicleta você pode aí adquirir bem mais barata do que uma motocicleta, um carro, evidentemente. Então, você, todo mundo praticamente tem uma bicicleta ali, encostadinha. Em casa. Então, é preciso que as pessoas desencostem a bicicleta, tirem a bicicleta daquela parte ali esquecida e use a bicicleta no dia a dia.
E o que foi falado lá é que para as pessoas desencostarem a bicicleta, elas precisam de sentir segurança na hora de utilizá-la como meio de transporte. E a segurança vem com ciclovia, uma ciclofaixa bem sinalizada, né, apartada da via, né, dos carros, porque você dividir a pista com os carros é o principal fator de desestímulo às pessoas a pensarem na bicicleta como um meio de transporte. Né? E em relação a esse bilhete único francês, eles dão todas as facilidades, eles vieram num crescente, né? Eles criaram esse bilhete único já na década de 70, depois eles foram juntando aquelas áreas tarifárias, aí havia várias restrições, final de semana, período escolar, aos poucos eles foram retirando isso, porque eles foram pensando, não, a gente tem que dar estímulo para as pessoas nem sequer pensarem, né, num transporte particular. O transporte particular lá acaba sendo apenas para quem quer usar ele numa viagem de final de semana, né, ou para ter alguma comodidade em determinado momento, mas a questão de transportes lá na França, em outros países da Europa, é tratada como prioridade, diria até que entre umas três prioridades de qualquer governante lá na Europa. Não à toa, por exemplo, o ministro hoje de relações, o chanceler, né, em inglês, é ex-prefeito de Londres, ele foi um dos que mais se destacou, ele ia de bicicleta lá para o trabalho dele lá como prefeito. Então, eles se identificam muito lá na Europa com essa luta pelo transporte público de qualidade, porque, como não só na audiência pública, mas aqui a gente comenta bastante, além de não deixar as cidades ficarem presas, né, engarrafadas, tem a questão do meio ambiente, da qualidade do ar, que cada vez mais vai se tornar um diferencial para a qualidade de vida das pessoas, né? Então, é muito importante a gente ter esse tipo de ação. Oh, tem mensagem, Adriano, então?
Do WhatsApp, o Jefferson, está em Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, diz assim: amigos do pedal, vamos usar as bikes para melhorar a mobilidade urbana. Ele manda aqui uma foto do grupo dele de bike. O pessoal aqui está bem equipado, capacete, luva.
Oh, muito bacana.
Legal, Jefferson aí e a sua turma andando de bike lá em Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte.
Nísia Floresta, cidade super bonitinha, uma gracinha mesmo. E tá aí, ó, a bicicleta, as pessoas vão percebendo. A gente fala muito aqui, né? No momento que você faz a experiência, acho que é um caminho sem volta, porque são tantos benefícios que é difícil de pensar em voltar para aquela rotina anterior.
Maravilha. Bruno Lourenço, tem mais coisa aí para falar sobre mobilidade aqui ainda no Sinal Verde, em relação aqui a alguns estudos, alguma coisa relacionada à bicicleta, mobilidade urbana?
Um dado aqui que acho que não precisa nem de falar muito, por que as pessoas aqui não ainda continuam a utilizar o carro, segundo as pesquisas que foram trazidas na audiência pública, é por conta da má qualidade, da falta de previsibilidade dos ônibus, né, ou dos trens. Então as pessoas acabam preferindo, optando pelo carro particular. Por exemplo, em dias de jogo aqui em Brasília, eu acredito que em outras cidades talvez tenha acontecido isso também, jogos do Brasil na Copa, a cidade dá um nó, porque todo mundo sai no mesmo horário e acaba tendo aquele engarrafamento monstro, a cidade parada. E aí qual que é a saída pensada pelo governo, que eu achei muito estranha, as pistas exclusivas, em vez de botar mais ônibus, ou de tentar uma flexibilidade, negociar a flexibilidade de horário, né, a pessoa, determinado órgão, por que não sair uma hora antes e outra dá a possibilidade dos funcionários fazerem uma, ter uma certa flexibilidade, escolher sair um pouco mais cedo e compensar depois. Mas o governo pensou em liberar as faixas exclusivas de ônibus para os carros. Então, qual a mensagem que você passa? Vai de carro.
É verdade.
E aí, não tem jeito, vai continuar engarrafando sempre, né? Então, enquanto o carro está sempre na nossa, no nosso pensamento principal aqui, na nossa rotina.
Lembrando que depois de amanhã, sexta-feira, esse drama vai se repetir nas cidades. Jogo do Brasil contra a Bélgica, 3 horas da tarde. Quem for trabalhar de manhã vai enfrentar e sair ali perto da hora do jogo, vai enfrentar um drama nas grandes cidades. Isso aí é pule de 10.
E 2 horas não dá. Só 2 horas de intervalo entre a saída do trabalho e a chegada para assistir o jogo não dá. Eu mesmo passei por isso. Não é suficiente.
Você imagina se botasse mais ônibus e a pista exclusiva dos ônibus, aí daria. Agora, o que não dá é todo mundo com o seu carro particular, porque a mensagem que o governo está passando é essa. Vamos botar o carro particular, porque eu vou liberar as pistas exclusivas, porque a prioridade é o transporte particular.
É isso, vamos ver aí se essa realidade muda, se possível, no curto prazo. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação.
Até a próxima quarta-feira, se possível, com o Jogo do Brasil na terça.
Exato, já sabendo se o Brasil vai estar na final ou não da Copa do Mundo. Já pensou?
Exatamente, um abraço, então até quarta-feira.